A partir de agora, você ouve Filantropistas 360. Apresentação, Mônica Eisenberg.
Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Filantropistas 360, um podcast de entrevistas com líderes do setor social, organizações sem fins lucrativos e visionários na filantropia e no empreendedorismo social no espaço Brasil-Estados Unidos. Através das nossas conversas, queremos apresentar e dar voz aos diferentes participantes deste ecossistema e despertar o poder do coletivo para impulsionar ações, inovação e apoio a tantas iniciativas interessantes e impactantes socialmente. Eu sou a Mônica Eisenberg, apresentadora do podcast diretamente de Nova York, e nosso convidado especial hoje é o Saulo Barreto. Saulo é especialista em tecnologias e investimento social. Nascido em Sergipe, visionário, criativo, anarquista, de acordo com seu perfil no LinkedIn. Saulo é engenheiro de ideias com doutorado em análise e solução de problemas estruturais complexos. É um dos fundadores do IPTI, organização social sediada em Santa Luzia do Itaim, em Sergipe, focada na superação do problema da transferência intergeracional da pobreza, com escritórios em Nova York, São Paulo e Londres. IPTI já ganhou várias premiações e este ano ganhou o Prêmio de Responsabilidade Social pela Câmara de Comércio Estados Unidos. Saulo veio a Nova York para a realização do jantar anual de fundraising do IPTI, que este ano foi realizado no dia 9 de junho, no Yale Club, onde puderam reunir com muito sucesso a comunidade de brasileiros e americanos interessados e apoiadores da causa, e também celebrar as conquistas, apresentar novos projetos e prestigiar homenageados e apoiadores. Saulo, boa tarde e muito obrigada por ter aceito o meu convite para conversarmos aqui no Filantropistas 360. É um prazer e uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigada.
Oi, Mônica, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Foi um prazer revê-la ontem no evento do IPTI. E vai ser um prazer ter esse bate-papo e trocar ideias.
Ok, ótimo. Eu agradeço mais uma vez. E primeiramente, parabéns mais uma vez pelo evento, né, que foi um sucesso. Um outro evento, né, em Nova York. É muito legal ouvir de vocês, e você trouxe também outros membros da equipe, professores, foi muito legal, como sempre, né? Então, parabéns mais uma vez. Saulo, eu gostaria de começar falando, ouvindo de você um pouco da sua trajetória. O que levou você a fundar o IPTI? Da onde surgiu a ideia? E por que você escolheu estabelecer a organização em Santa Luzia do Itaim, no interior de Sergipe?
Tá bom. Essa minha trajetória de empreendedor social, ela começou quando eu era professor universitário. Eu fiz uma carreira acadêmica, trabalhando sempre com análise estrutural, métodos numéricos aplicados à engenharia. Eu sou engenheiro civil de formação. Então, eu fui para a USP de São Carlos, fiz mestrado, doutorado, fiquei um tempo na Alemanha, depois eu fui para a Unicamp fazer pós-doutorado, virei professor universitário numa universidade privada em São Paulo, e me afligia ver o número de alunos que estavam fazendo graduação em engenharia, mas que não conseguiam absorver a disciplina que eu dava aula, que chamava resistência dos materiais, que é uma disciplina que historicamente reprova muito. Uhum. E aí eu resolvi abandonar a minha linha de pesquisa, que eu nunca fui muito fã disso. Eu achava que eu não prestava para nada, por isso que eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado, porque eu vivia de bolsa. E em algum momento eu resolvi largar essa minha linha de pesquisa e comecei a trabalhar com plataformas de aprendizado à distância, usando internet. Isso no ano 2000, 2001. E eu tentava muito conseguir o apoio da universidade. A universidade sempre pedia para a gente inovar, mas quando você trazia uma inovação, eles não davam nem sequer retorno. Eu acho que a pior resposta que você pode ter é não ter resposta. É melhor você ouvir um não para você fazer outra coisa.
Concordo.
E eu comecei a perder um pouco o prazer pela universidade. Comecei a ver que a universidade brasileira talvez seja um dos piores lugares para fazer inovação. E aí, mas continuamos trabalhando. Felizmente, em São Paulo, a gente tem a FAPESP. E a FAPESP fez um apoio importante para o projeto. E em 2003, mais ou menos, 2002 para 2003, a gente ganhou prêmios importantes na área, no Brasil, prêmios nacionais. E aí eu tomei a decisão de que eu queria sair da universidade e eu queria criar uma organização social independente, já que eu vou ter que sofrer mesmo, eu vou sofrer por uma coisa que eu acredito.
Uhum.
E a gente criou o IPTI em São Paulo em 2003, inicialmente na incubadora da USP. E aí, em 2004, a gente começou a trabalhar no projeto do Gilberto Gil, os pontos de cultura, quando ele era ministro da cultura, e isso foi transformador para a minha vida. E em algum momento desse processo dos pontos de cultura, que foi até 2007, era um projeto junto com o PNUD, Nações Unidas, a gente começou a pensar o que é que vai ser do IPTI, o que é que a gente quer fazer no IPTI. No fundo, o que a gente queria era... Hoje eu tenho mais clareza disso, mas o que a gente queria era criar um programa que criar inovação, usar ciência, tecnologia e arte para promover desenvolvimento humano. E aí, quando a gente pensou nisso, a gente falou, bom, para isso ter impacto global, precisa estar num lugar que represente o que significa pobreza, olhando para o Hemisfério Sul. E São Paulo não é referência para o Hemisfério Sul. Apesar de ter muita pobreza, muito problema, mas a referência do Hemisfério Sul são pequenas comunidades que são remotas, onde as pessoas não têm oportunidade nenhuma de desenvolvimento humano e econômico e acabam migrando para o grande centro ou perpetuando o modelo das suas famílias. E aí a gente se resolveu ir para Sergipe, já que eu sou sergipano, falei, vamos para Sergipe. E lá a gente saiu buscando um município que ficasse longe de Aracaju, o que não é muito fácil, porque Sergipe é um estado muito pequeno, que fosse perto do litoral, porque eu pessoalmente gosto de praia.
Uhum.
E a gente foi para os municípios do norte do estado e do sul. E quando eu cheguei em Santa Luzia daí, me apaixonei pelo Crasto, uma vila de pescadores, onde fica a nossa sede. E a gente adotou esse município para ser uma espécie de piloto global de como que se pode construir um modelo totalmente baseado na comunidade para ela conseguir superar o problema da perpetuação da pobreza. Então, hoje, quando eu me lembro da minha infância, eu acho que faz todo o sentido. Quando eu tinha 7, 8 anos de idade, eu costumava passar as minhas férias em Buquim, município do interior de Sergipe, onde meu avô tinha um sítio de laranja, e eu tinha uma bola de couro, e eu ficava jogando com a parede, e na rua de estrada de terra em frente ao sítio, tinha um monte de crianças com a mesma idade que eu, jogando com laranja, porque não tinha bola. Aí meu pai falou, meu filho, deixa de ser burro, né? Você tem bola e não tem amigo, ele tem amigo e não tem bola, vá lá e faça uma parceria.
Uhum.
E aí eu fiquei... Eu tinha os melhores amigos da minha vida, quando a gente se juntava. Eu sonhava em chegar às férias para ir para o Buquim. E quando começou a chegar na idade de 12, 13 anos, meus amigos começaram a parar de brincar, porque eles tinham que ajudar a família. Eu não conseguia entender muito bem isso. Então, e às vezes quando eu ia pedir para o pai liberar Manuel para jogar com a gente, o pai às vezes relutava, mas quando liberava, liberava muito mais pelo fato de eu ser neto do dono do sítio, do que por um entendimento de que o Manuel precisava brincar. E eu tinha uma certa sensação de que, de repente, aquele pai do Manuel tinha mais respeito e admiração por mim do que do meu próprio filho. Então, isso sempre me perturbou. Eu falei, não é justo, né? Não faz sentido. E aí, eu acho que hoje eu faço muito do que eu sonhei fazer, mas nem sabia bem. Então, no fundo, é um prazer imenso. Eu digo que eu trabalho para preencher um espaço espiritual. É fundamental para a minha vida e tento inspirar outras pessoas a se conectarem com isso.
Uhum. Uau! Incrível essa história. Parabéns! E que bom que você conseguiu e está conseguindo, né, realizar esse seu sonho, né? Você com certeza é uma pessoa visionária, enfim, a gente vai... eu quero que nesse nosso intercâmbio aqui, as pessoas que ainda não te conhecem, tenham a oportunidade de conhecer mais ainda do seu trabalho. Então... o IPTI, então, significa, né, Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação. Eu tenho que ler o nome, porque às vezes eu me enrolo um pouco, mas realmente representa o que é, porque você está me explicando aqui, que, na verdade, é como um laboratório, né, e você você fomenta inovação e prova na comunidade, da comunidade para a comunidade. Acho que é bem interessante. Mas eu queria entender um pouco, porque vocês falam muito nessa coisa de tecnologia social, né? Uhum. O que é exatamente uma... Qual é a definição de tecnologia social? Como é que você... Assim, eu quero escutar com as suas próprias palavras, porque, né? Uhum. Pessoas, às vezes, nunca escutaram falar a terminologia, né? Como assim? A tecnologia social? O que que é?
Tá. Tecnologia social é um termo cunhado no Brasil em 2005, quando foi criada a Rede de Tecnologias Sociais, que já não existe mais, mas durante muito tempo foi uma experiência bem inspiradora. É muito comum no resto do mundo a gente conhecer o termo inovação social.
Uhum, sim.
E eu costumo dizer que tecnologia social é um passo além da inovação social. A tecnologia social, ela tem alguns pressupostos. Primeiro, ela é uma construção participativa, ou seja, a comunidade é a principal protagonista da solução. Você pode trazer o conhecimento científico e tecnológico de onde quer que você traga, de Harvard, da Columbia, da USP, de onde for, mas a comunidade é parte da equipe de pesquisa, uma parte importante da equipe de pesquisa. Ela não é beneficiária. A inovação social permite que você possa fazer algo de cima para baixo, em que você faz algo que é de interesse social, que é inovador, e aquilo acaba sendo reconhecido como inovação social. Isso não funciona na tecnologia social.
Ah, entendi.
Então, a comunidade é parte da equipe de desenvolvimento, e a parte mais principal, talvez, mais importante. Segundo, ela tem que ser reaplicável ou escalável. A gente fala reaplicação e não replicação, porque uma tecnologia social, quando ela vai para um outro contexto, ela precisa ser adaptada.
Uhum.
Porque o que eu tenho em Santa Luzia do Itaim, por mais que o problema seja o mesmo de uma cidade no Maranhão, mas a dinâmica local, elementos locais são diferentes. Então eu preciso sempre fazer uma certa customização da solução. Para isso, a comunidade dessa nova cidade, por exemplo, no Maranhão, vai ter que também se apropriar e fazer parte da construção da reaplicação. A replicação seria apenas pegar a mesma coisa e jogar lá e fazer igual, não é? E o terceiro ponto é que toda tecnologia social tem que ser sustentável, preferencialmente no modelo de autogestão. Então é como se aquela comunidade que vive um problema, ela constrói uma solução para aquele problema, ela é capaz de multiplicar aquela solução para diversos outros lugares, e ela é capaz de administrar e gerenciar essa solução para assegurar continuidade e sustentabilidade. Em resumo, da nossa perspectiva, esse é o conceito de tecnologia social. É claro que se você perguntar isso para diversos outros lugares, é meio que inovação social. Também cada lugar vai ter uma particularidade de definição, mas isso é o que nós definimos, e eu trabalhei muito intensamente com a Rede de Tecnologias Sociais. Então, eu acho que eu me apropriei muito bem dos elementos principais do que é o conceito. Agora, quando você fala tecnologia social, muita gente às vezes confunde, achando que tem algum substrato tecnológico, um software, um hardware.
Claro,
e não é. Tecnologia social para nós é processo. Ela pode ou não requerer, e normalmente requer, um apoio tecnológico. Mas não é a tecnologia, digamos, hardware, software, que caracteriza uma tecnologia social. É muito mais o processo de garantir a eficácia daquela solução do que necessariamente o substrato tecnológico.
Entendi. Bom, fico feliz porque agora eu aprendi algo muito interessante, essa diferenciação, né, de inovação social versus tecnologia social. Então,
eu tenho só um pequeno... Eu tenho uma palestra só sobre isso, né, que eu já fiz. E é engraçado porque no começo as pessoas criticavam muito a gente. Pô, mas é mais fácil falar inovação social. Eu falei, mas é exatamente o contrário. O fato de não existir uma nova terminologia, porque são diferentes,
uhum.
É uma oportunidade também do Brasil se posicionar com um conceito mais sofisticado. Mas no Brasil a gente tem a tendência de só dar valor àquilo que é reconhecido internacionalmente. E eu penso exatamente o contrário. Cara, se não tem reconhecimento, para mim é uma oportunidade de você marcar um território em torno de algo. E como eu dou muita palestra fora do Brasil, especialmente na Europa, né, eu tinha... Hoje nem tanto, mas eu tive uma relação muito forte com a Comissão Europeia. Quando eu ia falar, as pessoas ficavam encantadas, né? Porque essa conexão entre ciência e sociedade não é um problema só brasileiro, é global. Há sempre muito uma dicotomia entre a ciência e a sociedade. E a tecnologia social, ela faz essa união de maneira muito perfeita. mesmo se as pessoas, se elas perceberem que estão fazendo ciência. Mas há, primeiro, um preconceito da academia sobre o fato da comunidade ter conhecimento e ser capaz de criar inovação. A academia acha que isso só pode ser feito na academia, daquele jeito pasteurizado e dentro de uma bolha. Como também há aquela visão da comunidade de que, às vezes, aquela coisa que ela faz não é inovação, e às vezes é uma super inovação. Mas não precisa passar por um reconhecimento externo. Aliás, o IPTI não publica artigo nenhum, porque eu digo sempre que a gente não tem tempo para perder com essa besteira. A gente tem que fazer inovação, tecnologia social, resolver o problema em campo. Essa é a nossa publicação. É o número de pessoas impactadas. Isso é a publicação principal da gente.
Entendi. Ótimo. Então, e qual é a principal missão do IPTI? E também usando essas tecnologias, então, qual é o modelo e método adotado? Porque eu sei que vocês têm vários programas e, enfim, a gente vai entrar mais a fundo neles, mas como, qual veja, é o modelo, assim? E a missão, primeiro, né? Assim.
Na verdade, a gente refez a nossa missão recentemente e eu acho que ela está muito, muito adequada, né? Nosso papel é revelar o papel, nossa função, nossa missão é revelar o papel criativo e transformador e inovador das pessoas, para que elas façam a diferença nas suas comunidades, no Brasil e no mundo. Uhum. Então, é exatamente isso que a gente faz. Aí a gente faz isso através do quê? Através da geração de inovações, de tecnologias sociais. Porque nesse processo, aquelas pessoas que de fato têm uma fagulha de mentalidade, um desejo de mudar as coisas, mas que nunca encontraram talvez uma oportunidade ou uma mobilização que elas se engajassem, elas acabam fazendo exatamente isso. Elas saem de um perfil assistencialista e passam a ter um perfil empreendedor, resolvendo as soluções, que depois vão impactar em outras comunidades no Brasil e no exterior. Então, essa é a nossa missão. Esse é o nosso... Claro que o nosso centro, e o nosso laboratório global e a nossa casa é Santa Luzia do Taim. A gente nunca vai sair de lá, a não ser que a gente seja expulso um dia, mas a gente não vai sair de lá por boa vontade. Então, e a gente não tem vários programas, a gente tem um único programa, que é criar um modelo de como uma comunidade consegue quebrar o ciclo da perpetuação da pobreza a partir das próprias virtudes, a partir da própria potência, através de um modelo, de uma sequência de tecnologias sociais que cada uma delas enfrenta um dos fatores, os principais fatores que causam essa armadilha da pobreza. Então, na verdade, a gente tem várias tecnologias sociais dentro de um mesmo programa, que é esse modelo de transformação social a partir da própria comunidade.
Entendi. Não, então tá claro. Então, o programa é único e as tecnologias são, por exemplo, estou olhando aqui, inclusive, a brochura que vocês distribuíram ontem no evento. Então, tem arte naturalista, romanceiros do Itaim, cultura em foco. Essas são as diferentes tecnologias?
Exatamente. Porque quando você faz uma tecnologia social, você está enfrentando um fator. Vamos pegar o caso do Synapse. Para começar, o Synapse é uma tecnologia social de alfabetização. Então, você está atuando em alfabetização. Ao longo do processo da construção dessa tecnologia social, você percebe o seguinte: sem uma boa educação infantil, eu não consigo fazer uma boa alfabetização. Porque as professoras reclamavam que elas recebiam alunos de 6 anos de idade no primeiro ano de ensino fundamental, bastante heterogêneos, com diversos problemas de comportamento. Essa parte de sociabilidade, de trabalhar o emocional, e de preparar a criança para ela entrar no processo de alfabetização, acontece na educação infantil. Então, desde que a gente começou o Synapse, a gente sabia que em algum momento tinha que enfrentar também a educação infantil. Mas quando você olha para o lado de saúde, boa parte dessas crianças tem na merenda escolar a principal refeição do dia. Então, eu estou lidando com uma criança que eu quero alfabetizar adequadamente, mas que, por exemplo, tem anemia ferropriva. Na Santa Luzia, 1/3 das crianças tinha anemia ferropriva. Então, eu preciso criar uma tecnologia social para enfrentar a anemia ferropriva nas escolas, cuja fonte, a principal causa, é a má alimentação e, eventualmente, infecção por parasitas. E aí, mais recentemente, a gente começou a desenvolver o NHAM, que é uma tecnologia social de garantir segurança alimentar nas escolas, para que você não tenha anemia e, consequentemente, também você aprenda mais, porque você também é mais bem alimentado. Por outro lado, a gente também criou o TAG, porque a gente precisava gerenciar os dados. Eu precisava ter um sistema de gestão de dados que coubesse na capacidade da esfera municipal. A gente criou o TAG. Mas, por outro lado, eu também preciso que essa criança, quando ela sair da alfabetização e ela chegar aos seus 10 anos de idade, ela encontre um ambiente favorável de trabalho e renda, para que ela não tenha que mudar para o grande centro e ela possa desenvolver sua própria comunidade e sua própria renda a partir de Santa Luzia. E aí a gente tem as tecnologias na área de empreendedorismo, o arte naturalista, o cultura em foco, o clock, o romanceiros, são todas tecnologias sociais que dialogam entre si, mas que, na verdade, elas criam um ecossistema que muda a mentalidade daquelas crianças e adolescentes que estão chegando nessa fase, porque elas encontram não mais apenas aquela opção de continuar o ciclo de trabalho e renda dos seus pais, da pesca, da lavoura, mas elas podem trabalhar com software, com design, com cinema, com um monte de coisa, e a internet está aí para proporcionar que elas atinjam o mercado global. E aí tudo, de novo, é sistêmico, porque se eu faço ilustração, eu posso fazer moda, mas eu também posso fazer cenário para game ou para cinema, cenário digital. Se eu faço coisa para game, eu preciso de programação. Então, a gente vai criando ali uma série de novas tecnologias sociais para preencher os diversos pedacinhos de uma trajetória de uma criança e de um adolescente para que ele chegue aos 15 anos de idade, 16 anos, pleno, com uma saúde exemplar, com a trajetória de educação básica exemplar e com a oportunidade local de um ecossistema de empreendedorismo e que, quando ele chegar nessa idade, ele não seja mais um outsider. Ele já caia num ambiente que ele já não sabe o que é não ser empreendedor. Entendeu? Que é o que acontece, na verdade, com as primeiras gerações. Eles foram outsiders. Eles foram quebradores de paradigma. Então, a aposta está nas gerações que já estão para nascer em Santa Luzia.
Entendi, uau, incrível. E como que esses jovens, no caso de Santa Luzia, podem fazer parte dessas tecnologias? Por exemplo, um menino de 6 anos que tenha interesse nas artes gráficas, é através de uma maneira de... Vocês oferecem, tipo, workshops lá na sede? Como é feito isso? Ou vocês levam para as escolas?
Tá.
Fazendo essas perguntas básicas, porque tem muita gente que não conhece ainda, claro, o IPT. Claro. Então, eu acho importante, assim, sabe? Para o entendimento melhor.
Vamos lá. A gente trabalha com dois grupos separados, crianças e adolescentes. Então, a criança, até 8 anos de idade, ela está na educação básica. Então, ela não tem acesso. Até porque, por exemplo, Santa Luzia Itaim, você tem as aulas pela manhã são para um público do ensino fundamental 1, que é até a quinto ano, até mais ou menos 10, 11 anos. E à tarde é o fundamental 2, que é o aluno do sexto ao nono ano. Então, por conta de logística, de transporte, a gente foca em dois grupos separados. Então, essa criança de 0 até os 8 anos de idade, ela é beneficiada pelos projetos de educação básica. Quando você vai para os projetos de formação empreendedora, de educação empreendedora, a gente já pega o adolescente de 10, 11 anos de idade que entrou no sexto ano do ensino fundamental. Então, essa criança de 6 anos, ela não vai ter, a menos que ela esteja fazendo alguma coisa interligada na educação infantil, ela não vai ter a oportunidade de um curso de desenho inicialmente. Mas eu vou chegar já na descrição do que mostra que depois chega para ela. Então, todo projeto novo nessa área de empreendedorismo, ele começa com a seleção dos adolescentes entre 11 e 15 anos de idade que mais tem talento para aquela técnica.
Tá.
Então, a gente, no caso do arte naturalista, que são ilustração, artes visuais, a gente fez uma chamada pública, que é um carro de som passando pelos povoados, anunciando que vai ter uma seleção de quem gosta de desenhar para um curso. Aí apareceram 97 candidatos. As escolas mesmo indicaram quem gostava mais de desenhar, quem desenhava melhor. A gente selecionou os 20 melhores. Para esses 20, a gente deu a melhor tecnologia do mundo, melhor pincel, melhor papel, melhor tinta, tudo que a gente pôde comprar de melhor profissional, deu para eles. E a gente trouxe o melhor professor do Brasil de aquarela. Ele ia de São Paulo e passava um final de semana por mês dando aula de arte. Sempre representando o manguezal, que é o ecossistema local. Bom, ao final desse ano e meio de projeto, os melhores alunos desse grupo, eles se prepararam junto com a gente para construir uma metodologia de escalabilidade, em que eles se transformaram em professores de ilustração das escolas. Aí sim, a gente consegue dar escala e até atingir aquele menino de 6, 7, 8 anos de idade, porque não somos mais nós que damos aula para ele. São alunos da escola, da própria comunidade, que vira professor. Uhum. Nem professor pode chamar, chama instrutor de arte, né? Certo. E aí ele vai lá e dá aula gratuitamente ou através de alguma ajuda de custo que a escola tenha para todos os alunos que têm interesse ali. Então, hoje, a gente tem vários reaplicadores que foram alunos de turmas anteriores. Então, a gente vai montando uma espécie de uma pirâmide em que lá em cima estão os mais avançados, que estão empreendendo e tal. E aí, cada nível da pirâmide, você vai tendo pessoas que dão aulas para os níveis inferiores. A gente faz isso em todos os nossos projetos. Uhum. A programação, cinema, música, todos os projetos, a gente cria essa estratégia de primeiro colocar toda a energia possível num núcleo muito especial, que tem algum talento por alguma razão, e depois trabalhar com esse núcleo a construção da metodologia de reaplicação para que eles sejam professores e os instrutores, os multiplicadores do conhecimento para todas as crianças e adolescentes da comunidade deles. Então é mais ou menos assim que funciona.
Entendi. Isso garante a própria sustentabilidade dessas Exatamente. Tecnologias, né? E também passando, como você disse logo no início, o protagonismo para, né, esses jovens que antes estavam numa posição, né, mais passiva, existencialista, para, né, passarem a ser atores, né?
É. E tem um aspecto interessante desse modelo que funciona tanto para a professora que vai multiplicar para um outro professor o sinapse, quanto para um artista que vai multiplicar para crianças o arte naturalista, que é o conceito, é o exemplo, a inspiração. Uhum. Porque quando eu trago um professor de São Paulo para dar aula de arte, essa criança nunca acha que vai chegar lá. Mas quando o Gênison, que é de uma comunidade Taboa, ele vira um empreendedor, tem sua própria marca, e ele dá aula de arte, as pessoas da comunidade falam, pô, se esse cara conseguiu, eu também posso. Claro. Então, essa ideia de você começar a inspirar as pessoas a partir do exemplo, eu acho muito poderosa. Claro que ela foge ao modelo tradicional, é mais fácil você pegar e botar profissionais para darem aula e fazer oficinas e tudo mais, mas a gente não está aqui preocupado com a oficina de arte, a gente está preocupado com a transformação da mentalidade dessa criança, desse adolescente, para que no futuro ele consiga ser a solução dos seus próprios problemas e da sua comunidade, e não alguém que apenas foi treinado para alguma coisa. Por isso que a gente nunca chama de formação, a gente chama de construção participativa, porque a solução é construída com eles.
Uhum, entendi. Uau. É muito legal isso, é super interessante também. Você falou de vários pontos importantes, né? Porque essa coisa da mentalidade, né? Eu acho que eu tenho escutado mais e mais também de outros líderes sociais essa coisa de mudar a mentalidade, entendeu? A mentalidade da pobreza, a mentalidade de, sabe, de que você está fadado a morrer pobre porque os seus pais eram também pobres, enfim. Você acha que toda essa tecnologia ajuda de fato a quebrar esse ciclo da pobreza e da perpetuação da pobreza que vai passando de geração em geração?
Eu não tenho dúvida que sim. Agora, aí é bom que eu vou aproveitar a palavra pobreza e começar a falar que o nosso trabalho, ele afeta tanto, a gente busca afetar a quebra da pobreza tanto nas pessoas que não têm dinheiro, quanto com as pessoas que têm dinheiro. Porque, no fundo, a pobreza que a gente fala é a pobreza humana, não é a pobreza econômica. Uhum. Claro que a gente tá dedicado e a gente tá empenhado em criar oportunidades para que essas comunidades, digamos, que estão numa situação econômica muito mais desfavorável e onde há essa sensação de falência, de que eu não sou capaz, elas possam mudar a história do mundo, e a sua história e depois a história do mundo. Mas a gente também faz muito trabalho para mostrar para os investidores, para os executivos, as pessoas que de alguma maneira tiveram um privilégio e hoje são detentores de fortunas ou de poderes, para que eles passem também a pensar de maneira menos pobre. Eu digo sempre que a mudança, a quebra do ciclo da perpetuação da pobreza no mundo passa por uma mudança de mentalidade de quem é rico. Uhum. Porque a pobreza financeira de quem está na base da pirâmide social, ela é fruto de uma pobreza mental de quem está no topo da pirâmide. Mesmo aqueles que têm a melhor boa vontade do mundo. Mas a lógica e a, digamos, e os modelos que fizeram com que ele seja hoje, ele ou ela, um grande empresário, um grande executivo, ou seja lá o que for, não é a mesma que ele pode aplicar na solução dos problemas de uma comunidade. Então, a gente lida com muita gente com muito boa vontade, muitas vezes, mas que, na verdade, não sabe bem o que fazer. E quando faz, às vezes, faz baseado nas suas próprias crenças e suas formas lógicas de pensar. E isso não ajuda. Então, é importante a gente começar a unir pessoas em um modelo de transformação global social, mas unindo as pessoas a partir de pessoas que tenham empatia, de serem capazes de entender uma dimensão que vai muito além da própria forma de raciocínio. Eu costumo dizer que se você quer ajudar as pessoas, mas você não se coloca no lugar das pessoas para saber como ajudar, é melhor você não fazer nada. Uhum. Porque você vai gerar só frustração. E intervenção social é o que a gente mais vê. Transformação social é muito mais difícil. Então passa pela mudança de mentalidade, tanto da comunidade, quanto de quem quer ajudar.
Ótimo. E por exemplo, assim, nesse ponto de mudar a mentalidade de quem quer ajudar, que mudanças? Que tipo de mindset seria necessário? Você pode especificar ou dar exemplos exatamente? Assim, eu posso falar aqui, assim, de antemão, por exemplo, inclusive o próprio conceito de filantropia e de charity, isso já mudou muito e evoluiu, né? Porque antigamente era uma coisa muito mais colonialista, né? Que você basicamente explora aquele país, aquele povo, depois você vem e você, né, faz a sua charity. E, obviamente, no passar dos anos, esse conceito, né, teve que ser... Né, evoluiu, digamos assim, continua evoluindo. Mas você falou em pontos que estão interessantes e específicos, e eu gostaria de ouvir, se você puder elaborar aí mais a fundo, no tipo da... O que poderia ser mudado, assim, ou pelo menos ter a conscientização, porque tem muita gente que realmente tem a boa vontade, não sabe, né, se está fazendo a coisa certa, da maneira certa. O que você sugere?
Na verdade, eu costumo dizer que as pessoas que querem ajudar, na sua grande maioria, acabam tendo a mesma mentalidade, o mesmo mindset das pessoas que estão precisando de ajuda. Veja, a gente olha para uma comunidade como o Santa Luzia do Taim e a gente fala assim, pô, ali são pessoas que têm uma mentalidade assistencialista. Mas muitas vezes quem quer ajudar também chega com a mentalidade assistencialista. Muitas vezes querendo prover aquilo que é mais urgente e mais necessário. Isso não gera transformação. Uhum. Você tá ali enxuga gelo, você resolve um problema momentâneo. Que muitas vezes até pode ser importante, uma questão de fome, em alguma... Mas, de maneira geral, se você quer ajudar a transformar, e eu acho que esse é o papel do setor privado e dos investidores sociais, as questões de crise, as questões emergenciais têm que ser vistas pelo governo. Eu acho que o papel do setor privado, do investimento social privado, é de trazer coisas que ninguém é capaz de fazer. Eu cito sempre o Bernard Shaw, quando ele fala que a gente nunca deve dar para as pessoas o que elas desejam. A gente tem que dar para elas o que elas deveriam desejar, mas não são capazes ainda. É nesse ponto que entra o investimento social privado, na minha perspectiva. Mas é difícil, porque as pessoas acabam se encantando ou se deixando levar pela visão assistencialista. Pô, eu estou chegando a uma comunidade que está precisando disso, disso e disso, então vamos prover. E aí você não muda. Uhum. A outra coisa que é muito comum também nessas comunidades é as pessoas quererem algo de imediato, curto prazo, um resultado de curto prazo. E quem vai investir socialmente também quer ver um resultado de curto prazo. Ah, eu comparo muito com... Eu faço sempre uma metáfora falando sobre seu filho. Você tem um filho, você vai passar 20 anos cuidando dele, o tempo todo prestando atenção e dando atenção, sem saber muito bem qual vai ser o resultado final. Mas você nunca vai desistir dele durante 20 anos até ele chegar, ou ele ou ela, enfim, chegar. Mas quando você faz investimento social, é mais ou menos a mesma coisa, só que você já quer ter alguma coisa pronta no segundo ano ou no primeiro ano. As pessoas não conseguem, nessa área de investimento social, entender que elas estão entrando em um processo, de transformação social, que precisa de 20, 30 anos para acontecer. Então as pessoas acabam tendo a mesma mentalidade daquelas que elas querem ajudar. Então, o nosso trabalho de apostólico, de tentar mudar... Eu não pretendo criar nenhuma igreja, né? até porque eu sou contra todas elas, mas o nosso trabalho apostólico é de fazer com que as pessoas, a partir do exemplo de Santa Luzia do Taim, e que a gente agora quer trabalhar muito para multiplicar esse exemplo em outros lugares, elas possam entender que existe uma forma diferente, mais eficaz, de fazer o investimento privado, fazer o investimento dela social. Mas também a gente também tem que entender de que maneira a gente comunica e envolve essas pessoas para elas poderem ter o prazer de saborear parte do processo. Porque não adianta você dizer para a pessoa, você precisa investir 10 anos e ela ficar 10 anos esperando alguma coisa para ela sentir um preenchimento da necessidade que ela tem de perceber a contribuição dela. Então, eu acho que também para o IPTI tem uma tarefa de casa para ser feita. E a gente está tentando fazer, achar o melhor modelo, mas estamos muito melhores do que estávamos há uns anos atrás, mas ainda um pouco longe do que a gente quer estar. Mas é um processo.
É um processo, ótimo. Mas aí você, inclusive, você tocou um ponto importante, que é uma boa ligação para a próxima pergunta, que é essa questão de escalabilidade, né? Desses processos. Então, como que vocês querem fazer isso? Você já está vendo, através dessas tecnologias, já está podendo medir o impacto e a aplicabilidade dessas tecnologias em outros lugares, em outras cidades, ou seja, em outros estados? Como é que está sendo esse processo de escalabilidade? Inclusive em outros países também, não sei se faz parte também dos planos do IPTI. Como está sendo esse processo, Saulo?
Bom, vou começar pelo final, assim, faz parte, sempre fez parte. Quando a gente criou esse modelo, a gente desenhou esse modelo teórico, que é o The Human Project, ele nasceu, na verdade, em um café em Londres, quando a gente estava pensando nessa época do projeto do trabalho com o Gilberto Gil, do Ministério, a gente estava pensando, a gente sentou com o pessoal ligado a Leonardo, que é uma associação mundial de arte, ciência e tecnologia, que depois passaram uma semana com a gente em Mangue Seco, tomando caipirinha e pensando que seria esse modelo lá em 2007. E a gente já colocava como pressuposto que a gente ia criar um laboratório global, uma experiência global, e que depois a gente pudesse usar essa mesma experiência para impactar comunidades, especialmente da América Latina, África e Ásia. Então, o projeto já nasceu lá atrás com a ideia de depois ser reaplicável em outras comunidades.
Então, está no DNA mesmo da...
Sempre, desde a criação.
Tá.
Mas hoje, somente hoje, a gente se sente maduro o suficiente para ajudar outras comunidades a multiplicarem o modelo. Mas, nos últimos anos, a gente reaplicou muitas tecnologias sociais, individualmente ou em dupla, em vários lugares do Brasil. O Sinapse está em 27 municípios, junto com o TAG, que é o sistema de gestão.
Sim. Então, começou com um município e hoje está com 27.
Assim. Na verdade, começou com 6 professoras de um município.
Ah, ok. E hoje são quantos professores?
1.000 professores. Em Uau. 27 municípios, a gente vai multiplicar agora para 2.500 nos próximos 3 anos, já com recursos do BNDES.
E quantas pessoas impactadas, já que estamos tocando nos números?
São mais ou menos 20 mil alunos por ano. E cada professor tem mais ou menos uma turma de 20 alunos. Claro que é uma média, né? Então, se a gente tem 1.000 professores, a gente está beneficiando indiretamente 20 mil alunos.
Sim.
Não é nem indiretamente, já que o objetivo é melhorar a alfabetização. O aluno é o beneficiário da alfabetização. Então, no fundo, professores e alunos são os beneficiários diretos, apesar da gente atuar diretamente com o professor. Mas o legal é que hoje a gente tem um modelo de escala muito bem estruturado pelo Sinapse. Mas eu estou falando agora da escalabilidade do modelo de Santa Luzia do Taim, que é o The Human Project. Hoje só existe um, que é Santa Luzia. Agora a gente está conversando com a África do Sul e com 2 potenciais investidores no Brasil para levar para mais 1 ou 2 regiões do Brasil. A gente não tem capacidade de fazer 20. A gente tem capacidade de fazer 2 ou 3 no máximo. Mas daqui a 3 ou 4 anos, esses 2 ou 3 já poderão começar a multiplicar para outros. E é assim que a gente acredita em escalabilidade. Só quando você tem capital humano suficiente para dar atenção devida para fazer com eficácia as novas coisas. Esse é um problema também que a gente enfrenta no investimento privado. As pessoas acham que só o fato de ter dinheiro vai resolver o problema. Não é dinheiro, é dinheiro e tempo. Eu costumo insistir muito que o problema da combate à pobreza é urgente, mas não pode ter pressa. Porque a pressa, ela certamente vai matar todo o processo de construção de uma esperança.
Sim, com certeza. E bom, o Sinapse é o carro-chefe de vocês, né? dessas
em tecnologias. Escala, sim.
Em termos de escala. E vocês, nesse caso, vocês trabalham em parceria com as escolas municipais? Como é feito isso? Vocês capacitam os professores? E aí, só eu entender um pouco melhor isso, e depois a gente passa para o próximo assunto.
Veja, não tem como você chegar no município e você não fazer uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Uhum. A gente vai estar usando o espaço da escola e trabalhando junto com os professores da rede pública municipal.
Tá.
A gente não chama de capacitação, porque, na verdade, a gente chama de reaplicação. Então, quando a gente faz o Sinapse, que demora 2 anos para reaplicar, módulo básico e módulo avançado, durante o primeiro ano, uma professora do Sinapse de um outro município, de outro estado, às vezes, vai todo mês para lá para fazer o processo de reaplicação, que é uma oficina de um dia. Com isso, ela vai desenvolvendo com as professoras locais a customização do material para a realidade daquele município. Existe um coordenador de campo que ajuda isso cotidianamente. No final do primeiro ano, naquele município, a gente já identificou 2 ou 3 professores e professoras que têm capacidade de serem multiplicadores. Aí você começa o segundo ano, já com professores multiplicando a parte básica no próprio município ou na região. E aí você termina o ciclo com o módulo avançado, de maneira que no final do segundo ano, aquele município já é capaz de multiplicar para outros municípios de maneira plena. É assim que funciona.
Ah.
E você vai adaptando isso em função da realidade de cada região. O que é contextualização e elementos culturais que a professora usa em Sergipe não são os mesmos do Maranhão. Então, as atividades pedagógicas que a professora cria, elas são adaptadas ao contexto e à cultura daquele lugar. Essa é a beleza da tecnologia social, do Sinapse.
Entendi.
Então, é assim que a gente faz.
Ótimo. E, Saulo, eu sigo vocês nas redes, né, no Instagram, e me chamou a atenção, eu adorei um programa que eu vi, que eram das crianças fazendo uns livrinhos.
Uhum.
E você pode falar um pouquinho sobre isso, que eu achei demais esse programa, Não. Achei tão interessante.
Esse projeto é surreal. A gente tinha um projeto anterior, que a gente terminou em 2019, logo antes da pandemia, e a gente não continuou por causa da pandemia, chamado Romanceiros de Itaim, que é um projeto onde adolescentes escreveram o primeiro livro da vida deles. Esse projeto é inspirado no meu primeiro livro, é um projeto incrível do Luiz Junqueira, de São Paulo. E foi muito legal, a gente terminou com 7 adolescentes escrevendo o primeiro livro.
Parabéns.
E aí apareceu o edital do Criança Esperança, e a gente falou, pô, a gente queria fazer isso na educação infantil. Só que, obviamente, a criança de 3, 4 anos de idade não escreve ainda. Mas aí tinha os meninos e meninas do Romanceiros, adolescentes já, com seus 16, 17 anos agora. A gente tinha os meninos e meninas do Arte Naturalista, que são ilustradores. Então, olha, vamos criar um projeto, a gente junta todo mundo. Então, o adolescente escreve a história que a criança sonhar e contar, e o outro adolescente ilustra.
Perfeito.
E foi incrível, porque assim, a gente trabalhou com crianças, e eu digo isso porque eu fico viajando muito, captando, articulando, mas eu moro em Santa Luzia, então algumas vezes eu ia na Biblioteca de Artes Visuais, onde a gente tem a nossa sede, e eu via aquelas crianças que antes do projeto chegavam na biblioteca e faziam uma bagunça, aquela coisa, cara, as crianças se comportando, todas elas fazendo o seu trabalho, escrevendo, fazendo seus desenhos. Aí tem contação de história, etc. Tal. A criança ia para casa, pedia para a mãe contar a história. A mãe vinha agradecer a gente imensamente. Depois da atividade, todas elas guardavam o material, botavam a cadeirinha em cima da mesa, num nível de comportamento e de compreensão da sociabilidade que jamais eu tinha visto antes. Então, eu digo sempre que essas crianças elas foram impactadas para o resto da vida, porque despertou nelas a curiosidade e o prazer da leitura e das histórias, transformou elas em autoras, né? Porque não é que uma criança escreveu um livro, tá? Então, o que a gente trabalhou foi o seguinte, a gente, em um certo momento do projeto, cada criança desenhava o seu próprio personagem, então ela deitava no chão, e outra criança vinha e riscava ela,
nossa,
personagem, e naquele papel craft, do tamanho dela,
sim,
ela começava a pintar e desenhar e contar a história de quem era aquele personagem. E a partir desse personagem, os adolescentes...
Que ela inventou, né? Que saiu da cabeça.
Exatamente. E aí, de cada grupo de personagens, os adolescentes começavam a construir as histórias. E essas histórias depois eram ilustradas pelo pessoal do Arte Naturalista. E aí a gente fez uma tarde de lançamento dos livros, que foi surreal. Foi incrível, incrível, incrível. Esse projeto é transformador. E agora a gente está começando a preparar esses adolescentes para serem os multiplicadores em outras comunidades.
Entendi.
Esse ano começa a primeira comunidade, onde a gente começa a multiplicar.
Fantástico. Bom, no dia que eu for visitar vocês aí, eu vou querer ver esses livrinhos, comprar um livrinho desses, porque eu acho fantástico.
Você vai ver o seu também. Não vai poder comprar porque não está à venda, mas você vai poder ter a versão digital.
Aliás, seria interessante poder vender esses livros, não?
É, mas aí entra num outro processo.
É
outro processo e aí a gente não tem fôlego para fazer tudo. Né?
Sim, não dá para fazer tudo. Foi só uma ideia que surgiu assim. Não, mas parabéns!
A gente vai disponibilizar as versões digitais. Se não já está disponibilizado, mas em breve vai estar.
Tá, eu achei fantástico. Bom, você mencionou rapidamente aqui, a gente já está com o nosso tempo também. A gente pode ficar falando, é que é tão interessante, né? O tempo voa. Mas você falou que você parte do seu tempo fazendo também captação e tudo. E, bom, você veio para Nova York, né? Para o jantar de captação, jantar anual da IPTI. Como foi para você... Para vocês todos na IPTI, o processo de internacionalização da IPTI, para estabelecer aqui a organização como uma 501c3, e como você está vendo isso na estratégia da organização, entendeu? Ter esse capítulo aqui, né, nos Estados Unidos, aqui em Nova York, enfim, também em Londres, né, vocês também têm os apoiadores lá.
Veja. Isso também estava no nosso DNA lá atrás, por conta da ideia de internacionalização do modelo.
Uhum.
Mas foram conspirações aquarianas, né? Em algum momento, a Lara, que toca o IPTI e o S junto com a Sônia Esteves, a Lara Fontes, a gente tem relações familiares, ela levou os filhos para fazer estágio social com a gente, ficou 15 dias lá em casa, e aí... O Ricardo estava vindo morar em Nova York para trabalhar aqui.
Uhum.
E eu falei, Lara, a gente tem isso, essa vontade, assim, o que é que você acha disso? A gente fez um pequeno jantar na casa deles, convidou alguns amigos para eu apresentar o IPTI. E aí nasceu um pouco do DNA do que seria. A gente fez um pequeno evento em 2016 na galeria de um amigo nosso, fotógrafo.
Uhum.
E foi super legal. E aí, a partir daí, a gente começou a fazer, sempre com o apoio da Brasil Foundation, enquanto a gente não tinha a organização registrada. Então, Nova York, ela entra num capítulo primeiro para equilibrar as contas do IPTI. A gente capta muito recurso do Brasil, mas infelizmente no Brasil, a maior parte dos recursos, ela não destina nada para a organização. É tudo para o projeto. E as pessoas esquecem que entre o projeto e o doador existe uma organização que tem que pagar contas.
Claro.
Então, a gente sempre trabalhava no déficit operacional.
Aliás, isso é um outro episódio só para falar sobre esse tema, né? Porque tem muito preconceito, principalmente do brasileiro, que acha que quem trabalha no terceiro setor não tem que ganhar nada e que todos os recursos obtidos têm que ser 100% para a causa. E, na verdade, não é assim que funciona, né, a coisa.
Mesmo investimento em marketing, captação, que custa caro,
claro,
as pessoas não entendem. Na verdade, agora não tenho isso atualizado, mas a gente mostrou que cada real investido em captação traz 15 reais para o IPTI. Então, mas as pessoas não entendem isso, elas acham que todo o dinheiro tem que ir para o beneficiário final.
Claro.
Então, Nova York veio para nos ajudar a equilibrar essa conta.
Uhum.
Mas, cada vez mais, Nova York também está se tornando uma vitrine do nosso modelo e dos nossos projetos. Tanto que hoje a gente já tem alguns projetos no Brasil financiados com investimento de Nova York, em que uma empresa ou um fundo, eles nos procuraram para investir nesse projeto.
Sim.
Então, mas a grande meta de longo prazo para o escritório de Nova York e agora essa representação em Londres é que a gente possa, de fato, mostrar para o setor privado americano, canadense e europeu o modelo de Santa Luzia Itaim e que com o setor privado a gente consiga multiplicar esse modelo em outros países e também no Brasil. Então, existe essa perspectiva ainda embrionária de que Nova York seja uma vitrine de um modelo de transformação social. Uhum. Hoje, ainda tem, digamos, 95% é captação de recursos e dá visibilidade ao IPTI, e 5% hoje é captar recursos para projetos. Independente do volume financeiro, eu falo em termos de energia gasta, mas a ideia é que no futuro a energia possa ser mais intensa na articulação de parceiros públicos e privados para assegurar a escalabilidade ao modelo.
Entendi. Ótimo. E para colocar também o IPTI no mapa internacional, né, dos grandes doadores, filântropos e etc. Né? Eu acho que é importante isso também. E, bom, para a gente já começar a finalizar nosso bate-papo aqui, para quem gostaria de conhecer mais o IPTI, contribuir, apoiar, ou até mesmo visitar, né? Vocês organizam esse tipo de visita, a sede também? E qual é a sua sugestão nesse sentido?
Veja, a gente está hoje desenhando um programa de residências. Na verdade, está desenhando um programa de residências há uns 2 anos. Né? A gente quer criar um programa de residências que já está até mais avançado hoje para executivos, acionistas e investidores sociais. Então, a ideia é que a gente possa receber essas pessoas durante 4 dias... 4 dias inteiros lá em Santa Luzia, e ao longo dessa jornada de 4 dias, a gente possa proporcionar para esse executivo, acionista, sei lá quem for, uma imersão num modelo de transformação social. A ideia é que Santa Luzia e o que Santa Luzia possa impactá-lo de uma maneira transformadora para ele, para que ele saia de lá enxergando de uma maneira mais clara como é que ele pode causar impacto de maneira mais eficaz. A mesma coisa para os adolescentes, né? Aqui nos Estados Unidos é muito comum você ter o trabalho de community service como parte até da formação do currículo, para que o adolescente depois possa ir para o college. A gente também quer começar a estruturar. Hoje, a gente recebe amigos, está indo agora uma leva em agosto, e aí a gente organiza alguma coisa para receber essas pessoas. Mas ainda é algo na base de grupos de amigos que vão e vêm. A gente quer profissionalizar isso para o ano que vem, mas aí com foco, obviamente eu vou continuar recebendo amigos de uma maneira mais informal. É sempre uma coisa muito rica quando você vai lá e você ouve a história de transformação social na voz, da maneira de contar da própria comunidade, não é o Saulo que fala, mas são as pessoas que contam as suas experiências em cada tecnologia social e como elas interagem entre elas para criar esse modelo sistêmico. Então é incrível, porque aí as pessoas entendem de fato o modelo. Eu posso falar 3 dias seguidos, não dá meia hora de imersão social em termos de compreensão do modelo. Então a gente está desenhando isso para talvez no ano que vem a gente poder começar a oferecer regularmente. Mas hoje são pessoas que entram em contato com grupos, montam, vão lá, visitam, a gente faz a melhor recepção possível. E com relação a ajudar, procurar nosso site, tem também aqui o escritório de Nova York, então nós somos uma 501c3, então qualquer doação também tem os seus benefícios fiscais. Entrar em contato com a gente, comigo, com a Lara, com a Sônia. Nossos contatos estão no site.
Tá bem. Então, eu vou colocar também, no quando eu lançar o podcast, também os links. Então, eu acho que isso vai facilitar. Ótimo.
A gente está à disposição.
Tá, bom. Eu espero poder ir. Eu já te falei isso uma vez. Mas eu não posso ir em agosto, porque férias escolares, enfim, a gente já tinha planos de família. Mas eu tenho certeza que vão surgir outras oportunidades, então tá na minha lista de tudo, é visitar vocês aí em Santa Luzia de Itaim, em Sergipe. Muito prazer. Saulo, adorei o nosso bate-papo. Super obrigada pelo seu tempo, disposição. Parabéns mais uma vez pelo seu projeto, sua visão. E você realmente é um sonhador que conseguiu implementar, né, esse seu sonho. Assim, está conseguindo, né? Eu sei que você tem muito, né, muito mais ainda para fazer. Você gostaria de deixar as suas últimas palavras aqui, talvez até para falar quais são os planos do IPTI para os próximos 5, 10 anos, o que, que você espera, e a gente finaliza, então.
Bom, Mônica, primeiro obrigado aí pelo convite, foi um prazer sempre bater papo com você. Espero que quem assistiu o podcast se inspire um pouco nessas experiências que a gente traz. A gente está muito feliz com esse momento agora, porque a gente está numa fase muito positiva, porque depois de quebrar os paradigmas de que era possível fazer isso, hoje a gente está começando a colher os frutos dessa reputação e desse trabalho todo de 12 anos lá em Santa Luzia. A gente também está muito feliz porque a gente começou esse ano o CRIA, que é o Projeto da Primeira Infância, que é o mais desafiador da gente. Mas eu, com a história da primeira infância, ele fecha o ciclo que a gente queria fechar, desde a mulher grávida até os 16 anos de idade, ou seja, trabalhar toda a trajetória da criança e do adolescente na perspectiva de gerações futuras serem as gerações que vão transformar Santa Luzia do Taim. Então, a gente tem 8 anos, no mínimo, que eu sonho com esse projeto. Mas agora chegou o momento da gente começar a fazer e conseguimos o capital para começar o projeto. Então, a gente está muito feliz com essa trajetória e agora realmente é consolidar o modelo cada vez mais, porque não vai ter fim. Daqui a 50 anos eu estarei ainda pensando quais são os gaps que estão faltando para a gente atuar. Esse processo de transformação social, ele não tem um começo, meio e fim. Ele tem um começo e pronto, o resto é processo.
Sim.
Mas também estamos muito animados com a ideia de poder multiplicar o modelo agora, entre esse ano e ano que vem, pelo menos em mais uma comunidade. E aí sim começar uma nova trajetória do IPTI, que é ser uma espécie de uma franquia, um modelo de franquia social em que você vai ajudando novas e novas comunidades a montar os seus próprios projetos, suas próprias soluções. E principalmente a gente atuar em rede. Se a gente não criar algo que já comece atuando em rede, a gente nunca vai causar um impacto global. Uhum. E esse também é um outro problema do terceiro setor, é cooperação. A gente coopera muito pouco.
Entendi.
Então essas são minhas palavras finais.
Tá.
Muito obrigado.
Muito obrigada mais uma vez, Saulo. Um prazer e muito sucesso para você, para o IPTI, para a Sônia, para a Lara e para todos vocês aqui aqui de Nova York também.
Muito obrigado, Mônica. Muito obrigado por tudo, por toda a parceria que vocês têm com a gente. A gente está muito feliz. E obrigado pelo seu tempo.
Muito obrigada.
Você acabou de ouvir Filantropistas 360.